Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de junho de 2022. Faltam 77 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, economia.
Presidente Jair Bolsonaro participa de fórum empresarial do BRICS.
E defende a aproximação entre empresários de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Educação.
Governo reformula programa Brasil Alfabetizado, focado em jovens e adultos.
E aposta na formação de professores para alavancar o ensino. Márcia Fernandes.
Entre outras coisas, ministro da Educação citou aumento do piso salarial e educação continuada como formas de estímulo aos docentes.
E aqui no estúdio da Voz do Brasil, a gente recebe hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.
Ele vai falar de combate ao crime organizado, aos crimes cibernéticos e aos incêndios florestais, entre outros temas que farão parte da Semana Nacional de Segurança Pública.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Operações contra o crime organizado, combate a incêndios florestais, crimes cibernéticos.
Na nossa entrevista de hoje, o assunto é segurança pública no país.
E o nosso convidado aqui no estúdio da Voz do Brasil é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Boa noite, ministro.
Boa noite, Nazi, boa noite, Mariana. É sempre uma honra estar aqui com os senhores.
Ministro, para começar, esta semana está programado um encontro chamado Unidos contra o Crime Organizado Transnacional, primeiro encontro ministerial. O senhor pode contar para a gente um pouquinho mais sobre esse evento?
Nós convidamos os ministros de Segurança Pública e Justiça da América do Sul para vir a Brasília para a gente discutir essa problemática do crime transnacional. O Brasil é um país que tem 16.800 quilômetros de fronteira seca, uma fronteira de várias realidades, uma fronteira que tem a floresta amazônica, a tríplice fronteira. Nós temos diversas realidades na fronteira brasileira e isso facilita muito a ação de criminosos por ali. Então nós chamamos os ministros para que nós tratemos isso num nível estratégico, num nível político, para que a gente acorde novos modelos, novos tipos de trabalho ali naquela região, no combate ao crime organizado, na troca de inteligência, na troca de informações, aproxime cada vez mais nossas polícias, para que nós tenhamos um resultado mais efetivo, mais eficaz, como eu disse, no combate ao crime organizado transnacional.
Quantos países, ministros?
Nós convidamos todos os países, nós temos a confirmação de 12 que estarão conosco aqui. Acho que amanhã e depois estarão no Ministério da Justiça, as reuniões serão lá. Nós também levaremos para conhecer a Academia Nacional da Polícia Federal, a formação dos nossos policiais. E nós ofereceremos aos policiais desses países que venham ao Brasil, o Brasil vai custear isso, para que nós possamos trabalhar juntos no Centro Integrado, Centro Internacional de Combate ao Crime Organizado, que funciona na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Nossa ideia é estar com esses policiais dos países aqui, fazendo um trabalho mais aproximado, realmente trabalhando juntos nas investigações, nos casos que surgirem e que sempre surgem, para a gente ter uma efetividade maior nesse trabalho.
São basicamente aí crimes de fronteira?
São todos os crimes, né? A fronteira, infelizmente, a fronteira seca do tamanho que tem a nossa fronteira permite aí o tráfico de armas, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, enfim, o contrabando, o descaminho, uma série de crimes que acontecem por ali e também a questão das organizações criminosas. É um assunto delicado, um assunto que nós vamos tratar com todos os ministros. A gente sabe que o crime não respeita fronteiras, nós temos toda uma limitação territorial para as nossas polícias trabalharem, então nós temos que estar integrado com esse país para fazer frente a essa criminalidade, para fazer frente a essas organizações criminosas que infelizmente já se encontram espalhadas por toda a América do Sul.
Ministro, no ano passado a Operação Nova Aliança apresentou o recorde de apreensões. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o que é essa operação e os dados sobre ela.
Operação Nova Aliança é uma operação de extremo sucesso que ocorre entre o Brasil e o Paraguai desde o ano de 2010. Para os senhores terem uma ideia, no ano de 2021, essa operação apreendeu 80% de toda a maconha apreendida e erradicada no mundo. Os números são impressionantes, o número dessa parceria do Brasil com o Paraguai, uma operação de sucesso. É esse tipo de operação que nós queremos estender para os demais países fronteiriços e, por isso, essa é uma das razões da nossa reunião de amanhã. É uma operação de extremo sucesso, uma parceria entre o Brasil, entre a Polícia Federal Brasileira e a SENAD Paraguaia. É como eu disse, desde 2010 existe essa operação e os números são sucesso absoluto. A gente consegue realmente fazer frente a esse flagelo do plantio e do tráfico de maconha nessa região com essa operação e o nosso irmão Paraguai.
O senhor imagina ser possível, então, fazer algo semelhante junto a outros países onde o Brasil tem problemas com o tráfico de drogas, com a fronteira, né, de tráfico de drogas?
Sem dúvida. Claro que as realidades são distintas, como eu disse. Uma operação dessa para se viabilizar, por exemplo, na região amazônica é de extrema dificuldade. Mas a nossa ideia é trazer os países para a discussão, ver de que forma nós podemos juntos, em acordos bilaterais, enfim, tratar cada caso da maneira que merece, e o Brasil está disposto. A nossa ideia, na verdade, é capitanear essa discussão da criminalidade na América do Sul. Nós temos que discutir aqui. O Brasil é o maior país da América do Sul, tem a maior estrutura de combate à criminalidade da América do Sul. Então, estamos trazendo essa discussão para cá, para que a gente trate aqui nós vizinhos aqui, nós que estamos com o mesmo problema, para que nós tratemos isso de uma forma centralizada, regionalizada aqui na América do Sul.
Certo. O senhor tem uma expectativa de assinar novos acordos?
A nossa ideia é chegar num consenso com esses países, dessa reunião de amanhã e depois, ter uma declaração de Brasília, assinar isso aqui, uma declaração de cooperação policial, de cooperação internacional, deixar novas reuniões, novos assuntos para serem discutidos no futuro próximo. Como eu te disse, isso é uma construção permanente entre os países, uma discussão permanente, uma vez que tudo muda, a criminalidade migra, enfim, as realidades se transformam. E essa reunião eu vejo de grande importância para o Brasil e para a América do Sul como um todo.
Agora, ministro, vamos falar um pouquinho sobre a Operação Guardiões do Bioma, que foi lançada. É uma operação que atua em várias frentes relacionadas a meio ambiente. E ontem foi lançada a segunda edição dela, que tem foco no combate... A segunda edição com foco no combate aos incêndios. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente, então, dessa operação, que o senhor, claro, puder falar, né? Uhum. Eu sei que essas operações têm muitas partes sigilosas, mas o que o senhor puder falar para a gente, e se o senhor considera como algo que vem para marcar o combate ao desmatamento no governo federal.
Operação Guardiões do Bioma é uma operação que chegou para ficar, um sucesso de operação. Ano passado nós iniciamos com o objetivo de evitar, prevenir, reprimir as queimadas nos diversos biomas brasileiros, né? Não é novidade para ninguém que todo ano diversas partes do Brasil pegam fogo em razão de questões naturais, incêndios criminosos. E a Operação Guardiões do Bioma veio e conseguiu no ano passado atuar em mais de 17 mil focos de incêndio. Nós utilizamos aí, contamos com a participação, a heróica participação de mais de 8 mil bombeiros militares, brigadistas que nos ajudaram nesse trabalho. O sucesso dessa operação e a logística dessa operação fez com que nós transformássemos a Guardiões do Bioma não só numa operação de combate a incêndios, mas também, logo na sequência, numa operação de combate aos crimes ambientais em todos esses biomas. Tivemos um resultado extremamente expressivo ao longo do ano passado e, na nossa opinião, a nossa ideia é que seja uma operação permanente. Nós temos a ideia de criar 10 bases operacionais na Amazônia. Nós temos uma dificuldade, o Brasil tem uma dificuldade em locomoção na Amazônia, dado o tamanho, a dificuldade que a floresta impõe. Então, muitas vezes se tem noção de um crime acontecendo, de um possível crime acontecendo, e se tem muita dificuldade de se deslocar até aquela localidade para confirmar isso. Com essas 10 bases, nossa ideia é estruturar essas 10 bases na Amazônia, com isso vai nos dar uma capilaridade muito maior, um acesso muito mais rápido a isso, e com certeza uma efetividade maior no combate a esses crimes. Paralelo a isso, não podemos deixar de fomentar as investigações das organizações criminosas também que fazem esse desmatamento ilegal.
A parte de inteligência.
Para onde vai essa madeira? A gente teve uma reunião agora, na Cúpula das Américas, que nós tivemos lá com o nosso presidente Jair Bolsonaro, com John Kerry, que é o encarregado americano para essas questões no mundo. Mostramos para ele a necessidade de uma parceria, como nós já temos uma grande parceria com os Estados Unidos na questão do combate aos demais delitos, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, e também queremos firmar uma parceria na questão dos crimes ambientais. Nós precisamos ter uma visão mundial, porque esse é um problema que ocorre no Brasil, mas ele tem consequências e tem direcionamentos fora e muito longe do Brasil. A gente vai fechar isso, vai fechar a questão de inteligência, então será uma operação, a Guardiões do Bioma vai crescer e vai crescer muito, não só para essa parte preventiva de incêndios e crimes ambientais, mas também para essa parte repressiva de investigação de organizações, de prisão e responsabilização das pessoas que causam esse grande mal para a nossa floresta e para os nossos biomas.
Certo, ministro. A Semana Nacional de Segurança Pública se inicia no próximo dia 27 e nós teremos a inauguração da Unidade Especial para Investigação a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Como é que vai atuar isso, ministro?
É mais um avanço no combate à criminalidade. É uma unidade que vem para atuar nos crimes de alta complexidade. Hoje, grande parte da criminalidade ocorre pela rede mundial de computadores, pela internet, nos celulares, nos computadores. Hoje, o cidadão brasileiro, toda vez que ele vai clicar para transferir um dinheiro, que ele vai entrar no, que ele vai digitar a senha dele, ele tem um certo receio. Os crimes cibernéticos estão aí, a invasão dos computadores, do crime mais simples ao crime mais complexo. Temos reuniões, nessa unidade nós temos uma parceria com a FEBRABAN, nós temos uma parceria público-privada para que a gente possa fazer frente a esses crimes, usar a expertise da Polícia Federal, usar toda a expertise no combate a esses crimes. Essa unidade é um avanço no combate e principalmente na investigação dos crimes cibernéticos. Para nós e para o Brasil é um grande avanço e, como eu disse, hoje isso é um problema que assola e que perturba muito a nossa população.
A Polícia Federal vai atuar, então, em integração com outros órgãos, né?
Órgãos, com outras entidades, em conjunto, cada um com a sua realidade, cada um trazendo informações para a polícia poder fazer o trabalho de Estado, poder fazer essa repressão e identificar essas pessoas.
Estamos falando com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Ministro, vamos falar um pouquinho de sistema penitenciário, que está fazendo, inclusive, o sistema penitenciário federal, está completando agora 16 anos. Como é que o senhor pode destacar sobre o funcionamento do sistema e a segurança da população?
O sistema penitenciário federal foi um avanço do governo brasileiro. Hoje nós temos 5 unidades espalhadas pelo Brasil. Hoje a gente consegue prender e principalmente isolar as grandes lideranças das organizações criminosas. Isso é um avanço muito grande, uma necessidade no combate a essas organizações criminosas. E os presídios federais vieram para trazer essa possibilidade para o Estado brasileiro. Claro, eu sempre digo, não adianta ter 5 presídios federais extremamente estruturados e ter um caos no resto do sistema penitenciário brasileiro, estadual, enfim. O DPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, tem trabalhado para ajudar, tem descentralizado recursos para as unidades da federação para a gente poder melhorar essa realidade. Eu sempre digo, a segurança pública do Brasil, a gente vai demorar muito. Enquanto a gente não resolver o sistema penitenciário, dificilmente nós resolveremos as ruas. A gente precisa resolver isso. A gente tem trabalhado sério para buscar ideias, buscar um novo formato de sistema penitenciário, de cumprimento de pena no Brasil. Eu tenho discutido muito isso. Nossa ideia é muito em breve apresentar um projeto que revolucione isso. Se tiver que mudar a lei, se tiver que mudar a Constituição, nós precisamos mudar. O Brasil não suporta mais um sistema. Hoje nós temos aí aproximadamente 680 mil presos no Brasil.
E só construir presídio também não resolve.
Não é isso. Nós temos que os presídios precisam ter regras, precisam ter disciplina. A gente precisa ter uma orientação. Não adianta colocar essas pessoas lá dentro e dali não ter um direcionamento para essas pessoas. É necessário uma mudança grande, uma mudança estrutural, uma mudança radical, mas que precisa ser feita. Todo mundo precisa ter um direcionamento. A pessoa está presa, ela precisa ter um trabalho, ter um estudo, ter um direcionamento. Não dá para simplesmente estar preso porque está preso. A partir do momento que cometeu um crime, está preso, tem que seguir regras próprias, e o Estado brasileiro precisa impor essas regras para a gente realmente cumprir a finalidade da pena, para a gente realmente tentar trazer essas pessoas de volta para o convívio da sociedade, como uma palavra que está muito falada no Brasil de muitos anos, mas que infelizmente a gente vê pouco, que é a tal da ressocialização. Isso, sem condições mínimas, isso nunca vai ser executado no Brasil.
E aí fica uma sensação de estar enxugando o gelo, né, ministro?
Exatamente. É uma sensação difícil, uma sensação ruim, a gente engana a população e não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente efetividade no cumprimento de pena no Brasil, responsabilidade e transformação.
Certo, ministro. Para terminar hoje, o senhor podia fazer aí uma breve análise aí da segurança pública do governo? O que é que tem sido feito ao longo desse último ano e quais as suas considerações aí desde que o senhor assumiu a pasta?
Nós temos trabalhado muito pesado. Segurança pública é uma prioridade do governo do presidente Bolsonaro, é uma prioridade da sociedade brasileira, um problema que ainda nos assola de uma forma muito, muito cruel e muito ruim. Nós temos trabalhado bastante, a gente tem feito uma repressão qualificada da criminalidade organizada no Brasil, a gente tem ajudado os estados. Para os senhores terem uma ideia, nós já descentralizamos mais de 2,3 bilhões de reais para os estados da federação, para os 27 estados, para investir em segurança pública, em tecnologia, em inteligência, em formação, em estrutura nas suas polícias. Até o final desse ano, o governo vai descentralizar mais 1 bilhão de reais para os estados, para investir em segurança pública. Então, o governo do presidente Bolsonaro tem levado muito a sério essa questão, tem ajudado os estados da federação, tem feito uma série de operações integradas com as forças de segurança estaduais. A própria Guardiões do Bioma envolve as forças estaduais. Claro, o Ministério da Justiça coordena, mas são as forças estaduais, apoiadas pela Força Nacional, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, que fazem esse trabalho. Então, essa integração, todo esse trabalho, gerou no ano passado a diminuição de 7% nos homicídios no Brasil. Mais de 4 mil vidas poupadas ano passado com esse trabalho de integração, de repressão, repressão qualificada aos crimes. A gente tem feito um esforço muito grande, né? É o menor número de homicídios da série histórica desde 2007. Isso nos orgulha, isso nos mostra que nós estamos no caminho certo, mas, por outro lado, nos mostra que nós ainda temos muito por fazer. O Brasil precisa realmente continuar nesse caminho, o Brasil realmente precisa continuar com esse trabalho sério, com esse trabalho direcionado, com o aumento do número de vagas nos presídios, com o direcionamento dos presos, esse trabalho sério de segurança pública que vem sendo feito pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu agradeço a oportunidade, esse é o trabalho que a gente tem feito aí.
Bom, conversamos então com o ministro Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Muito
obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos.
Políticas contra as drogas que vão desde o combate às organizações criminosas até a reabilitação dos dependentes.
Na abertura da 24ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, o governo apresentou projetos que, além das ações policiais, têm trabalhado na prevenção ao uso de drogas.
O amazonense Leonardo Pinheiro deixou as ruas de Manaus aos 13 anos, quando veio para Brasília. Aqui ele conheceu o programa Força no Esporte dos Ministérios da Defesa e da Cidadania. Além de aprender valores importantes, ele também ganhou uma profissão.
Sou atualmente professor de tênis, graças ao projeto. Então, o tempo todo o projeto ele vem me auxiliando, vem me ajudando.
É para isso que existem os programas sociais como Força no Esporte e João do Pulo, afastar crianças e jovens das ruas e das drogas. Na abertura da 24ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, o brigadeiro Jefferson de Freitas, do Ministério da Defesa, falou sobre a importância dos dois programas.
Dois projetos extremamente exitosos, com resultados fantásticos. 40 mil crianças, essa é a nossa meta para até o final do ano. Nós estamos em 211 quartéis das Forças Armadas, né? E em 125 municípios.
Para o secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Paulo Maiorino, a educação e o esporte são grandes aliados para evitar o caminho das drogas.
Esses programas são essenciais para que nossos jovens não sejam alcançados pelo crime.
Por outro lado, o governo atua no combate ao narcotráfico. Nos primeiros 4 meses deste ano, a Polícia Federal interceptou o transporte de mais de 137 toneladas de cocaína somente na fronteira com o Paraguai. Para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, o combate ao tráfico de drogas é um dos maiores desafios do governo federal.
Eu considero hoje um dos problemas mais sérios do país, combate ao tráfico de drogas. Não é responsabilidade só da polícia, só das escolas, só dos educadores. Todos nós temos que nos preocupar com esse seríssimo problema.
O governo também atua na reabilitação dos dependentes químicos. Atualmente, o Brasil tem 684 comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. Mais de 100 mil famílias foram atendidas. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro defendeu uma maior aproximação entre empresários de países integrantes do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
O discurso de Bolsonaro foi apresentado hoje em vídeo no Fórum Empresarial do BRICS.
Para ele, a celebração de negócios favorece todas as partes, trazendo benefícios inclusive aos trabalhadores brasileiros.
A aproximação entre nossas comunidades empresariais é uma de nossas prioridades para o BRICS. Ao se conhecerem melhor, nossos empresários poderão fechar negócios que resultarão em ganhos recíprocos, inclusive para os trabalhadores de nossos países.
O presidente destacou que uma das metas do governo é ampliar a participação do setor privado na economia, promovendo investimentos em infraestrutura e incentivando empreendedorismo.
Bolsonaro também ressaltou o papel do novo Banco de Desenvolvimento para o crescimento econômico do bloco e para melhorar a infraestrutura dos países integrantes.
E acrescentou que o processo de ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é mais um passo para consolidar o país como polo seguro para investimentos.
O Brasil alfabetizado foi renovado para ganhar mais eficácia com o melhor uso dos recursos.
O objetivo do programa é atender jovens e adultos a partir dos 15 anos que não têm acesso às redes de ensino.
O projeto piloto dessa nova etapa do Brasil alfabetizado será em Alagoas.
O Brasil alfabetizado apostava desde a origem no voluntariado para oferecer cidadania aos jovens e adultos que não eram alcançados pela rede de ensino. Mas, de acordo com o Ministério da Educação, o programa apresentava deficiência e baixa efetividade, e com isso foi interrompido em 2017. Agora, as ações foram reformuladas e trazem inovações com foco no alfabetizador e na oferta de um pacote tecnológico com material de qualidade que pode ser usado durante as aulas. Foi o que explicou o ministro da Educação, Vitor Godoy.
As principais deficiências que nós tínhamos, né, em relação ao programa anterior era a qualidade variável da formação dos voluntários e a pouca quantidade de recursos pedagógicos aos quais eles tinham acesso. Então a gente dependia muito da capacidade que esses alfabetizadores voluntários locais tinham para conduzir o processo. E hoje nós temos orientações e materiais muito mais claros, baseados nas evidências científicas, para que eles possam executar suas atividades na ponta.
O secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim, destacou as principais iniciativas para aprimorar o programa.
Estamos prontos, assim, para implementarmos a nova versão do programa, que contará com incremento de bolsa para alfabetizadores, desoneração dos entes executores e recursos pedagógicos.
O assessor do Ministério da Educação, Daniel Prado Machado, destacou a ação estratégica do programa para atender o brasileiro que não tem acesso à rede básica de ensino.
Nós temos um contingente de 11 milhões de pessoas que ainda não possuem habilidades básicas para ler e escrever. E uma parte delas se encontra nessa situação por não conseguir acessar as redes formais de ensino devido às diferentes razões. Nesse contexto, o Programa Brasil Alfabetizado apresenta características de alto valor estratégico, uma vez que atua fora das redes, podendo ser executado em regiões de difícil acesso, além de oferecer maior flexibilidade de horários. Isso favorece a adesão e a permanência de alfabetizandos que possuem regimes de trabalho sazonais, como cortadores de cana-de-açúcar e pescadores, por exemplo.
A nova versão do Brasil alfabetizado será implementado inicialmente em um projeto piloto no estado de Alagoas. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Ministros de Educação da América Latina e Caribe se reúnem desde ontem numa conferência paralela à Semana Brasil OCDE.
A semana é organizada pelo Brasil em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
No segundo dia da conferência, que reúne os ministros da Educação da América Latina e Caribe, o Brasil apresentou dados sobre a formação dos docentes no país. Segundo o MEC, desde 2017, o número de professores com ensino superior subiu. No ensino infantil, a porcentagem de professores com licenciatura específica para o ensino de crianças subiu de 68% em 2017 para 78% em 2021. Já nos primeiros anos do ensino fundamental, o percentual subiu de 74% em 2017 para 83% no ano passado. Mas a docência ainda apresenta desafios, como o alto índice de abandono da profissão. O ministro da Educação, Vitor Godoy, destacou que é preciso valorizar os professores. Ele ressaltou o reajuste do piso salarial da categoria, que passou para R$ 3.845.
E esse ano, em 2022, nós tivemos o maior reajuste já desde 2010, né, de 33,24% no valor do piso dos docentes, o que representa um reconhecimento da importância da valorização desses profissionais.
O ministro da Educação, Vitor Godoy, também destacou o incentivo à educação continuada dos professores e a importância do uso de tecnologias nesse contexto. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo firma parceria para a criação de uma conta oficial no WhatsApp.
STJ decide que escolas não têm obrigação de reduzir mensalidades de forma proporcional em virtude da Covid-19.
Justiça Federal mantém apreensão de obras de arte de réu investigado pela Lava Jato.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo e WhatsApp firmam parceria para a criação de uma conta oficial do tribunal no aplicativo.
O objetivo é apoiar o programa de combate à desinformação do STF, oferecendo à população acesso a informações de forma rápida e segura. Ricardo Moreira.
O Supremo Tribunal Federal firmou nessa quarta-feira uma parceria com o WhatsApp e a Robu, empresa voltada a soluções de atendimento digital em múltiplos canais, para implementar atendimento por um canal oficial de mensagem via chatbot. A conta oficial do STF no WhatsApp vai funcionar como um assistente virtual que traz de forma rápida e segura um acesso facilitado a outras ferramentas já disponíveis no portal do STF, como consulta processual e de jurisprudência, além de informações institucionais confiáveis para combater a disseminação de notícias falsas. O novo serviço já está disponível no número de WhatsApp DDD 61-3217-3003. DDD 61-3217-3003.
TSE lança sistema para recebimento de denúncias sobre desinformação.
Os eleitores poderão comunicar à Justiça Eleitoral o recebimento de notícias falsas que envolvem as eleições. Pablo Lemos.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, lançou na sessão da última terça-feira o sistema de alerta de desinformação contra as eleições, que já está disponível no site do tribunal. A plataforma permite que o cidadão possa reportar episódios envolvendo a circulação de notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Fachin lembrou que, em 2020, a parceria com o WhatsApp resultou no banimento de mais de 1.000 contas que fizeram disparos em massa durante as eleições municipais. Para o pleito deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral mantém acordos de cooperação com 11 plataformas digitais.
Escolas não têm obrigação de reduzir mensalidades em virtude da pandemia de Covid-19.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mãe ajuizou ação para obter a redução das mensalidades dos filhos e receber de modo parcial valores pagos durante a pandemia, alegando que, com o fechamento temporário das escolas, reduziram o número de aulas e custos fixos, enquanto os pais aumentaram os gastos com acesso ao ensino remoto. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os pedidos foram julgados improcedentes. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da mãe. Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, o caso trata de fortuito externo, porque o fato superveniente não está na responsabilidade da atividade econômica do fornecedor. E os serviços continuaram a ser oferecidos.
Justiça Federal mantém a apreensão de obras de arte do empresário Raul Schmidt.
O réu é investigado em 3 ações da Operação Lava Jato. Natália Ribeiro.
O Ministério Público Federal acusa o empresário Raul Schmidt de ter intermediado o pagamento de propinas no valor de US$ 31 milhões ao ex-diretor da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, e ao ex-gerente da área internacional da estatal Eduardo Musa. O réu tem dupla cidadania e atualmente mora em Portugal, que negou o pedido de extradição, mas colaborou com o Brasil apreendendo e mantendo as obras de arte sob custódia. Ao negar o recurso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, explicou que, segundo a Convenção de Palermo, a Justiça brasileira não pode liberar as obras porque cabe ao país requerido, no caso Portugal, a gestão dos bens, ainda que a ordem tenha sido feita por autoridade judicial brasileira. A 5ª Vara Cível de Rio Branco, no Acre, determinou que um plano de saúde autorize uma endoscopia em uma criança com síndrome de Down que ingeriu soda cáustica.
Segundo o processo, o plano de saúde argumentou que o material utilizado no exame não tem cobertura.
Já a mãe da criança disse que a empresa não solucionou o problema e ofertou a migração para um plano mais caro.
A juíza estabeleceu prazo de 15 dias para o cumprimento da medida com multa diária no valor de R$ 500.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustica@.com.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Após prisão de ex-ministro, senadores querem CPI para investigar corrupção na educação. Representantes indígenas reafirmam o aumento da violência na Amazônia durante a audiência sobre motivação por mortes de Bruno e Dom Phillips. Avança no Senado proibição de piercings e tatuagens em cães e gatos. Boa noite. Senadores da oposição apresentaram hoje no plenário do Senado o requerimento de pedido de criação da CPI do MEC, que teve desistências em abril, mas que agora conta com o apoio de 27 senadores. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o ex-ministro Milton Ribeiro, suspeito de corrupção com verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A reportagem é de Érica Christian.
Com a promessa de dois senadores, o líder da oposição, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, afirmou já ter as assinaturas necessárias para apresentar o pedido da CPI do MEC. A Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores Gilmar Santos e Ayrton Moura por cobrança de propina na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Randolfe Rodrigues lembrou que, em abril, o governo conseguiu a retirada de 3 assinaturas do pedido da CPI.
Em uma mobilização pouco vista aqui na história do Congresso, em um final de semana, retirou 3 assinaturas. O requerimento está à disposição. Com os acontecimentos de hoje, me parece que é inevitável, necessário, urgente, a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de grave a prisão do ex-ministro, mas destacou que esse fato em si não é determinante para a abertura de uma CPI.
A questão de uma prisão preventiva, que acaba, evidentemente, sendo um fato relevante para a consideração da CPI, mas não necessariamente determinante para a instalação da CPI. Mais importante avaliar o fato determinado, declinado no requerimento, do que as circunstâncias processuais que norteiam esse fato.
Para uma CPI ser criada, são necessárias 27 assinaturas, além da confirmação do fato determinado a ser investigado.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos, de Goiás, afirmou que a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, revela que, diferentemente do que diz o presidente Jair Bolsonaro, há corrupção no governo federal. Cajuru lembrou que denúncias do início deste ano revelaram que, à época em que Milton Ribeiro estava à frente da pasta, dois pastores intermediavam a liberação de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para prefeituras, a pedido de Jair Bolsonaro, de acordo com o que disse o próprio ex-ministro. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária fez nesta quarta-feira o primeiro debate sobre o novo marco legal para os agrotóxicos. A proposta é polêmica e divide cientistas. Amanhã, a comissão faz nova audiência pública. Reportagem de Bruno Lourenço.
O procurador do trabalho, Leomar Daroncho, mostrou imagens recolhidas pela fiscalização, com pesticidas armazenados ao lado de garrafas de café e de pessoas reutilizando as embalagens para lembrar a diferença entre discurso e prática, ainda mais num país tropical.
Então nós estaríamos com 42 graus e imaginar alguém com uma roupa emborrachada, ela é impermeável, imagina o calor que vai estar e a máscara.
Caio Carbonari, doutor em proteção de plantas pela Universidade Estadual Paulista, afirmou que, proporcionalmente, o Brasil é um dos países que menos utilizam defensivos agrícolas.
Eu sou de Botucatu, 150 mil habitantes, São Paulo 12 milhões de habitantes. Óbvio que São Paulo tem mais acidente de carro que Botucatu, né?
O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Sir Gurgax, do PDT de Rondônia, ressaltou o propósito da audiência pública.
Antes de se tornar um debate político e ideológico, esse é um debate técnico e científico que há muito tempo vem ocupando estudiosos, pesquisadores e especialistas das universidades e das empresas do setor agropecuário.
Mário Urchei, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, e Nayara Bittencourt, da Articulação Nacional de Agroecologia, criticaram a proposta.
Você sabe o que é bioeconomia? É uma ciência que estuda como utilizar recursos da natureza, minimizando danos ao meio ambiente, mas ao mesmo tempo movimentando a economia. O tema foi discutido em uma audiência pública hoje na Comissão de Meio Ambiente. Especialistas afirmaram que a economia da sociobiodiversidade deve ser um dos caminhos percorridos no país para a recuperação ambiental e econômica. Repórter Rodrigo Rezende.
Integrar economia, meio ambiente e responsabilidade social. Esse é o desafio da economia da sociobiodiversidade, debatida na Comissão de Meio Ambiente do Senado. O presidente da CMA, Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirma que esse é um caminho sem volta.
E as alternativas de uma economia sustentável, como eu gosto de dizer, sustentável tripartitamente, ou seja, econômica, social e ambiental.
O pesquisador Ricardo Abramovay ressalta que as grandes economias do mundo já estão atentas ao tema.
A bioeconomia, um documento da Academia de Ciências de Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, mostra que a bioeconomia corresponde a 5% do PIB norte-americano, US$ 1 trilhão.
Mas Dione do Nascimento, do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, lembra que existem outras barreiras para as populações tradicionais promoverem seus trabalhos com sustentabilidade.
São os inúmeros casos de conflitos territoriais fundiários, a morte de lideranças ativistas no campo e a invasão massiva dos nossos territórios tradicionais de uso coletivo, em especial as reservas extrativistas e os territórios indígenas.
A audiência da CMA fez parte do Junho Verde do Senado Federal.
E representantes dos povos indígenas do Vale do Javari estiveram hoje reunidos com as Comissões de Direitos Humanos e a Comissão Especial criada para estudar os crimes praticados na Amazônia. Os ativistas declararam que a violência na região aumentou vertiginosamente a partir de 2019. A reportagem é de Marcela Cunha.
Durante a audiência, o representante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Eliésio Marubo, afirmou que a violência na região amazônica aumentou de forma expressiva a partir de 2019 e alertou para a possibilidade de novos casos de assassinato, como o do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.
Eu estou afirmando que nós teremos mais. É importante que essa casa atue para que a gente não continue tendo esse tipo de resultado na região do Vale do Javari. Precisamente desde 2019. Precisamente. Que foi a partir de 2019 que as bases foram alvejadas, que a nossa equipe passou a ser perseguida, que passamos a receber ameaças, bilhetes apócrifos no nosso endereço. Desde 2019, certamente.
Já o presidente da entidade Indigenistas Associados, Fernando Viana, alertou para conexões com o narcotráfico internacional e de armas no Vale do Javari, que faz fronteira com o Peru e a Colômbia. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, pediu a convocação de Geovânio Pantoja, atual coordenador-geral de Índios Isolados e Recém-Contatados da FUNAI, antigo cargo de Bruno Pereira, após ele participar virtualmente, apesar de estar em Brasília.
Um projeto aprovado hoje pela Comissão de Meio Ambiente do Senado proíbe tatuagens e piercings em cães e gatos. O relator destacou que essas práticas expõem animais a sofrimento e não são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Reportagem de Rodrigo Rezende.
Tatuagens e piercings em cães e gatos devem ser proibidos de acordo com o projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. O relator, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou que os efeitos colaterais dessas práticas nos animais podem ser diversos.
Além de provocar dor, as tatuagens expõem os animais a diversas complicações, desde o risco inerente aos procedimentos de sedação, reações alérgicas à tinta e ao material utilizado na tatuagem, dermatites, infecções, cicatrizes, queimaduras, irritações crônicas, em alguns casos até necrose da pele. Nenhum desses procedimentos é amparado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ao contrário, o órgão considera intervenções cirúrgicas para fins estéticos, mutilações e maus tratos praticados contra os animais.
De acordo com o projeto, quem fizer tatuagens ou colocar piercings em cães ou gatos poderá ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais e, além de multa, ter uma pena de detenção entre 3 meses e 1 ano. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a criação de programa de microcrédito para estimular pequenos negócios.
Aumento nos preços dos combustíveis e trocas no comando da Petrobras repercutem entre parlamentares.
Deputadas cobram punição efetiva da violência política contra as mulheres.
Boa noite. A Câmara aprovou a criação de um programa de microcrédito para estimular pequenos negócios. O repórter é Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram a medida provisória que permite o uso de R$3 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para garantir empréstimos de até R$ 4.500 para microempreendedores individuais. A MP cria o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, chamado de Sim Digital, e os recursos do FGTS irão para o Fundo Garantidor de Microfinanças, administrado pela Caixa Econômica Federal. A expectativa do governo é que o Sim Digital beneficie 4,5 milhões de empreendedores. Até abril deste ano, a Caixa tinha concedido o crédito a mais de 1 milhão de pessoas com essa garantia, já que a MP entrou em vigor em março, quando foi publicada. Mas o relator da medida, deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, alterou o texto original e elevou o valor máximo dos empréstimos, que era de R$ 1.000 para pessoas físicas e R$ 3.000 para microempreendedores individuais, limite que subiu para R$ 1.500 e R$ 4.500. Luiz Miranda também acatou a emenda do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que aumenta o prazo máximo de empréstimos imobiliários financiados pelo FGTS de 30 anos para 35 anos. Para Hildo Rocha, é uma maneira de permitir a diminuição do valor das prestações.
Aqui nós estamos permitindo que mais famílias possam ir ao sistema financeiro, principalmente a Caixa Econômica que administra o FGTS, para poder facilitar a compra do seu imóvel.
O relator acatou ainda a emenda da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que reserva metade dos recursos do programa de microcrédito para as mulheres, segundo ela, as mais afetadas pela pandemia.
Todos sabemos que as mulheres foram as mais afetadas pela pandemia, são as que mais estão sofrendo as consequências até hoje, mas não sei se todos sabem que, apesar de sermos metade dos empreendedores no Brasil e apesar das mulheres terem uma taxa de inadimplência menor do que os homens, na prática, elas estão pagando mais caro pelo crédito.
A medida provisória também estabelece que os juros cobrados pelos financiamentos obtidos por meio do programa não poderão ultrapassar 90% da taxa máxima permitida pelo Conselho Monetário Nacional. E os bancos que aderirem ao programa não poderão usar os créditos para o pagamento de empréstimos anteriores, mas eles poderão exigir avalista para os empréstimos. De acordo com o relator, deputado Luiz Miranda, o eixo central do programa de microcrédito é o uso de recursos do FGTS para garantir os empréstimos.
Não existe microcrédito. Não estamos tratando de microcrédito tão somente. Nós estamos tratando de microcrédito com garantia do FGTS. O assunto aqui é FGTS. Sem o FGTS, não tem microcrédito. Não tem MP.
A medida provisória veda o crédito pelo programa às pessoas que tenham sido condenadas por explorar trabalhadores em condições análogas às de escravo ou o trabalho infantil. Também altera o valor de multas por não recolhimento do FGTS por parte do empregador, que passa a ser de 30% sobre o valor devido, e metade disso no caso de empregador doméstico ou microempresa. Hoje, essas multas são de, no máximo, R$ 106 por empregado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, diz que a atual gestão federal será lembrada por uma série de retrocessos, como a volta do Brasil ao mapa da fome, o negacionismo em relação à ciência e os seguidos aumentos no preço dos combustíveis e do gás de cozinha.
Paulo Pimenta desafia os aliados do governo federal a apontarem algum aspecto da vida do brasileiro que tenha melhorado de 2019 para cá. O deputado ainda lamenta que, em alguns pontos de Porto Alegre, o preço do óleo diesel esteja maior do que o preço da gasolina.
Para Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, gestões federais anteriores são culpadas pelo agravamento da crise na Petrobras. Ela afirma que o país ainda sente os impactos da corrupção de outros governos e que a interrupção na construção de 4 refinarias da Petrobras dificultou o atendimento da demanda interna, submetendo a empresa à política de preços dolarizada.
Alê Silva afirma que, embora não seja favorável à intervenção do Estado na política de preços da companhia, em momentos de crise é preciso abrir uma exceção. Segundo ela, o valor dos combustíveis no país não pode depender da variação do dólar.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, culpa o governo federal pela alta no preço dos combustíveis, uma vez que, segundo ela, é o próprio Planalto que nomeia a diretoria da Petrobras. A deputada afirma que dos 10 conselheiros da estatal, 6 são indicados pelo Executivo.
Jandira Fegali também critica a possível instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a estatal. Ela vê o apoio que o governo federal tem dado à CPI como uma tentativa de desvalorizar a empresa. O passo seguinte, na visão da deputada, seria a privatização da companhia petrolífera.
Zé Neto, do PT da Bahia, não vê necessidade na criação de uma comissão parlamentar de inquérito para discutir a situação da Petrobras. Segundo o deputado, é preciso apenas mudar a política de preços da estatal, desassociando o valor cobrado pelos combustíveis do dólar.
Zé Neto também espera que o presidente da Câmara reveja o posicionamento a favor da privatização da Petrobras. Só no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o deputado, a empresa teve o segundo maior lucro entre petroleiras no mundo. Ainda segundo o parlamentar, das 30 maiores empresas de petróleo, 22 são estatais.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, exime o governo federal de responsabilidade em relação aos aumentos no preço dos combustíveis. Segundo ele, além de haver uma escassez mundial de diesel, é necessário levar em conta que gestões anteriores deram prejuízo à Petrobras, com casos de desvio de recursos e má administração.
Júnior Amaral defende a criação de uma CPI para investigar possíveis irregularidades no processo que determina a política de preços da estatal. Segundo ele, só os acionistas da empresa saem ganhando com a alta no preço dos combustíveis.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, defende mudanças na política de preços da Petrobras e adverte que, enquanto os valores cobrados pelos combustíveis não forem desvinculados do dólar, a estatal ficará nas mãos dos acionistas e do mercado financeiro internacional.
Paulo Teixeira se diz contrário à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os constantes aumentos dos preços pela Petrobras. Segundo ele, a CPI não se justifica porque o próprio governo federal é que nomeia o presidente da estatal. Na opinião do deputado, a intenção do Planalto ao apoiar a instauração de uma CPI é desgastar a imagem da Petrobras para, em seguida, vendê-la.
Fábio Henrique, do União de Sergipe, acredita que as medidas que estão sendo tomadas, como a troca na presidência da Petrobras e a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, não serão suficientes para conter a escalada de preços dos derivados de petróleo.
Segundo Fábio Henrique, nem a instauração de uma CPI vai impedir a Petrobras de aumentar os combustíveis se o governo não interferir na política de preços praticada pela estatal. Na visão do deputado, é necessário obrigar a empresa a vender o petróleo em real, mesmo que os acionistas internacionais não concordem com a medida.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, atribui o aumento da pobreza e da fome no país ao programa de privatização das estatais, capitaneado pelo governo federal. Para o deputado, em lugar de as riquezas produzidas por empresas como a Petrobras e a Enel Ceará serem usadas em favor do povo e do crescimento do país, elas têm enriquecido apenas os acionistas.
José Ayrton Félix Cirilo ressalta que a Câmara retomou o projeto para reduzir o preço da energia. Ele defende postura altiva e corajosa do governo federal que faça jus à grandeza do país.
Na opinião de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, não há nada que justifique os aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis praticados pela Petrobras. O deputado salienta que atualmente a estatal possui lucros exorbitantes que não condizem com os reajustes que estão sendo feitos, prejudicando a população.
Carlos Jordi critica a oposição por não apoiar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a situação da estatal. De acordo com o deputado, a alegação de que se trata de uma medida populista não se sustenta, já que, para ele, a oposição gosta de se vangloriar em cima do caos nacional.
Márcio Macedo, do PT de Sergipe, afirma que a ideia do governo de criar uma CPI da Petrobras representa uma cortina de fumaça para esconder os verdadeiros problemas que atingem a estatal. Para o deputado, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal é que devem tomar frente do assunto.
De acordo com Márcio Macedo, o governo federal poderia interferir na política de preços dos combustíveis, mas não tem, segundo o parlamentar, coragem de enfrentar o mercado internacional. Para Macedo, é preciso acabar com a ideia de privatizar a Petrobras, pois a empresa é essencial para o desenvolvimento e a justiça social do país.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, repercute notícias sobre o sequestro de 40 milhões de reais em bens da facção criminosa PCC e de um contador que já prestou serviço a integrantes do PT. O parlamentar pede o aprofundamento das investigações e afirma que a situação não pode ser encarada como uma simples coincidência.
Luiz Lima também ironiza o fato de o contador investigado, João Muniz Leite, ter ganhado 55 vezes na loteria somente em 2021. Em uma das vezes, segundo o deputado, o prêmio de 16 milhões de reais foi dividido com o líder do PCC.
Célio Moura, do PT de Tocantins, analisa que a indicação do Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a utilização de militares na fiscalização das eleições é uma intimidação. Segundo o deputado, o anúncio revela a intenção de membros do governo federal em fortalecer o mecanismo chamado voto de cabresto.
Célio Moura também manifesta preocupação com a falta de funcionários e de médicos peritos nas agências do INSS em Tocantins, causando prejuízos às pessoas que buscam direitos.
Coronel Armando, do PL de Santa Catarina, defende o governo federal das acusações de que houve negligência no atendimento à população durante a pandemia. Segundo ele, apesar da crise internacional, agravada por guerras e pela Covid-19, o Brasil é um dos países que mais tem se recuperado economicamente.
Coronel Armando também afirma que o aumento da miséria no Brasil tem raízes nos casos de corrupção de governos anteriores. Na opinião do congressista, se o governo federal, durante a pandemia, não tivesse colocado no mesmo patamar de importância a saúde e a economia, o Brasil estaria em situação ainda pior.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que a atual gestão federal não possui projeto de desenvolvimento nacional. Segundo ela, além de praticar uma política contra o meio ambiente, o governo tem deixado sem assistência as vítimas das fortes chuvas que castigaram recentemente cidades nordestinas.
Érica Cocai também lamenta que, segundo o levantamento da rede Persan, cerca de 33 milhões de brasileiros estejam passando fome.
Nélio Bezerra, do União do Ceará, cobra da Prefeitura Cearense de Ibiapina o pagamento do piso salarial aos professores da rede pública da cidade. Segundo o deputado, dos 9 municípios da região da Serra de Ibiapaba, o único a não respeitar o direito dos profissionais da educação é Ibiapina. Ele classifica a atitude da Prefeitura como desumana e imoral.
Nélio Bezerra também acusa a Prefeitura de não dividir o abono salarial dos professores no fim de 2021. Ele ainda critica o governo federal. De acordo com o parlamentar, o Executivo Nacional só tem investido em Sobral, deixando Ibiapina e outras cidades cearenses desassistidas.
Giga Peixoto, do PSC de São Paulo, menciona que a campanha Junho Violeta é dedicada à conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa. O deputado parabeniza o governo federal pelo quadro de funcionários do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e pelo trabalho realizado pela pasta em defesa das pessoas com mais idade.
Giga Peixoto analisa que a indicação de pessoas capacitadas para os ministérios faz com que a aplicação dos recursos públicos se transforme em melhorias para a população. Na visão do parlamentar, o atual governo faz bem ao investir os recursos nacionais no Brasil, no lugar de emprestar dinheiro para países socialistas.
Direitos humanos.
A Comissão Externa da Câmara, criada para acompanhar a investigação do crime ocorrido no Vale do Javari, fará uma diligência ao local onde o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista e ativista britânico Dom Phillips foram assassinados na região de fronteira do estado do Amazonas.
A viagem dos deputados deverá ser feita nos próximos dias, juntamente com a Comissão do Senado, também criada para acompanhar as investigações do crime ocorrido na região.
Raul Henri, do MDB de Pernambuco, presta homenagens ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips. O parlamentar critica o atual governo pela destruição de mecanismos de proteção da região amazônica. Ao oferecer solidariedade às famílias, o deputado afirma que os nomes de Bruno e Dom devem ser lembrados entre os que lutaram heroicamente pelo Brasil.
Para Raul Henri, o país precisa enfrentar com coragem a questão amazônica, criando alternativas econômicas para que a população possa conviver com a floresta em pé. O congressista apela para uma presença mais incisiva do Estado na região por meio das Forças Armadas, da Polícia Federal e de órgãos de proteção ambiental.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca que Bruno Pereira era um grande indigenista e Dom Phillips poderia ser considerado um dos maiores jornalistas do mundo. Para o deputado, é dever de todos seguir o legado deixado por ambos.
Vicentinho se disse emocionado com a morte dos dois, sentimento que, segundo ele, deve ser comum a todos os que tiverem em mente a defesa da vida e da dignidade humana.
Renato Queiroz, do PSD de Roraima, chama de desumano o interrogatório de uma juíza catarinense a uma criança de 11 anos, vítima de estupro e a quem foi negado o direito legal ao aborto. Na visão do parlamentar, este comportamento por parte de juízes só ocorre pelo fato de eles receberem como pena máxima a aposentadoria compulsória.
Renato Queiroz solicita ao presidente da Câmara que seja colocado em votação o projeto que acaba com a possibilidade de aposentadoria compulsória como punição a magistrados. Ele também pede que o parlamento discuta a proposta sobre prisão em segunda instância.
Hélio Costa, do PSD de Santa Catarina, critica a decisão da juíza que manteve uma menina de 11 anos, vítima de um estupro, em um abrigo do Estado para evitar que ela fizesse um aborto. O deputado salienta que muitos magistrados desconhecem as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Hélio Costa também parabeniza a cidade catarinense de Imbituba pelos 64 anos de emancipação política. O deputado considera que a pesca e a agricultura são fundamentais para o fortalecimento econômico do município.
Política.
No lançamento da terceira edição da Campanha Nacional de Combate à Violência Política contra a Mulher, deputadas cobram cumprimento da lei sobre o tema. A repórter Lara Raggi tem os detalhes.
Deputadas cobraram a efetiva implementação da lei aprovada em 2021, que estabelece regras para prevenir e reprimir a violência política contra a mulher. Outra lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, relativa aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, também traz o crime de violência política em razão de sexo, raça, cor, etnia e religião. O assunto foi debatido no Seminário sobre Violência Política contra a Mulher, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, destacou que mesmo com a aprovação de leis importantes, há dificuldade de implementá-las. Segundo ela, dentro do próprio Congresso Nacional, a violência política acontece e não é punida.
Nós já fomos chamados de histéricas, de portadoras de vagina dentro desse Congresso. Se isso não for violência política, o que seria violência política? E é isso que nós precisamos de ter o primeiro caso no Brasil de punição de violência política, para dar exemplo para milhares de pessoas que ainda têm esse comportamento no Brasil.
A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, ressaltou que as maiores vítimas de violência política são mulheres negras e transexuais. Segundo ela, a preocupação é que as mulheres não sejam desestimuladas a entrar na política e que mandatos políticos femininos não sejam interrompidos pela violência política. A procuradora da Mulher no Senado, Leila Barros, cobrou punição para os responsáveis pela morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em 2018. Após mais de 4 anos, o crime segue sem resposta. Primeira mulher indígena eleita deputada federal, Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, afirmou que as mulheres indígenas sofrem triplamente por uma política machista, racista e classicista. Ela contou da violência política que vem sofrendo presencialmente e pela internet por conta da defesa dos direitos dos povos indígenas contra o garimpo ilegal nessas terras. Segundo ela, é preciso registrar todos os ataques verbais e cobrar responsabilização de quem ofende.
Não é para ser banalizada, isso não é natural, isso se trata de crime e a lei que nós aprovamos aqui o ano passado, ela deve ser implementada e consolidada a partir dessas vivências, a partir dessas agressões.
Ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Buchianeri, frisou que a violência política de gênero ainda é normalizada e a prática, por exemplo, de interromper a fala de mulheres é generalizada e aceita. Segundo ela, tornar essa prática normalizada, crime eleitoral demanda uma transição cultural. Procuradora Regional da República e coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero da Procuradoria-Geral Eleitoral, Raquel Branquinho, garantiu que o tema é prioritário nos órgãos e que já existem cerca de 20 investigações em andamento em diversos estados do Brasil. De acordo com ela, a punição efetiva é questão de vontade política do Poder Judiciário. Ao final do seminário, foi lançada a terceira edição da Campanha Nacional de Combate à Violência Política contra a Mulher, promovida pela Secretaria da Mulher da Câmara, com o apoio da ONU Mulheres e do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.